Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
Sejam bem-vindos a um novo episódio do Desliguem os Telemóveis, aqui na Engenharia Rádio, numa semana marcada pela estreia de Capitã Marvel.
Capitão Marvel.
Atenção à correção.
Eu ainda não vi o filme, portanto, ou tu me sabes explicar isso ou ficaste na mesma.
Spoiler alert.
Ah, é? Não. Calma, o quê? Não digas, então. Eu não ouvi, estava a falar por cima.
Não, estou a dizer, spoiler para o programa. Fica na mesma.
Ah, ok. É, fica na mesma.
Deixa-me introduzir-te, por favor. José Pedro Araújo é a estimada pessoa que está comigo aqui hoje a gravar este programa. Eu sou o Marco Teixeira e mais uma vez vamos falar dos filmes que marcaram a semana, o mês, o ano.
E uma geração, eu diria até.
Esta foi a minha voz de Oceano Pacífico.
Como não poderia deixar de ser, temos que começar por falar de Capitão Marvel, o mais recente filme da Marvel.
Muito meta.
O mais recente filme da Marvel, disse eu, a atingir os cinemas. E por estranho que pareça, desta vez não foi o José Pedro Araújo que foi ver o filme, e fui eu.
É verdade, eu fiquei de abstinência este fim de semana, estamos na quaresma. Portanto, também.
Não podes ter prazer. Este...
Ai não, se eu fosse. Eu, a ver, pelo que julguei assim pelo material de promoção, se fosse para não ter prazer, eu ia ver o filme.
Jesus, Zé, não sejas tão mau para o filme assim. Bem, como estava a dizer, desloquei-me até ao cinema para ver aquela magnífica peça cinematográfica.
Desculpa, no caminho para o cinema passaste por alguns jardins?
Proibidos?
Sim, se passaste por eles não haviam de ser proibidos, não é? Mas...
Posso ter passado e não entrado no jardim.
Seu bandido.
Falando do filme.
Falando,
vamos
sim.
Vamos falar da Capitã Marvel.
Tira Paulo.
Falando da Capitã Marvel. O que é que eu achei do filme? Fiquei muito surpreendido, especialmente face àquilo que eram as primeiras reações nas redes sociais e tudo.
As primeiras reações nas redes sociais até apontaram, mas isso não se pode confiar em primeiras reações nas redes sociais de filmes da Marvel, porque há sempre um tweet que diz que é o melhor filme da Marvel até agora. Portanto, sim, mas a recepção
mas não,
crítica foi.
Não houve muito disso daqui neste
não,
filme.
Não houve tanto.
Eu entrei um bocado no cinema com o pé atrás, à espera de não gostar do filme, e acho que começava também já a atingir aquele nível de saturação de filmes super-heróis. Que eu também queria falar disso um bocado mais à frente, mas de qualquer forma, acabei por me surpreender. A primeira meia hora do filme, mais ou menos, é estranha e é má. É assumidamente má. Eu admito que a primeira meia hora é
expositiva.
É muito expositiva. Não há propriamente um desenvolvimento da história que seja muito interessante. O filme acaba por cair em muitos daqueles tropes dos filmes de super-heróis.
Sim, sim.
E isso é sempre mau, especialmente quando já tens uma carrada de filmes super-heróis em cima. Mas depois, e se calhar para quem viu o filme, não é na parte em que se calhar estão à espera. Acho que um bocado antes disso, mesmo não havendo uma grande inovação ainda na história, na maneira como a história é contada, o filme acaba por ficar interessante. Eu gostei muito da performance da
Brie Larson. Já ouvi dizer que um pedaço de Brie fazia uma melhor performance do que ela, mas pelos vistos é de opinião contrária.
Pronto.
Não, a sério, eu vi mesmo essa piada.
Não, mas eu gostei da performance dela. Embora me sentisse que a personagem estava um bocado mal escrita. Lá está, na primeira meia hora havia um bocado de desfasamento entre o tom do filme e a maneira como a personagem interagia com o mundo à volta. Eles tentaram passar aquela veia comédica já característica de alguns filmes da Marvel e que se tem acentuado nos últimos tempos. Para a personagem da Capitã Marvel e não para o mundo à volta dela. Ou seja, a personagem tornava-se um bocado ridícula e a fazer piadas numa questão séria e num ambiente social estranho. E por falar em ambientes sociais, outro dos pontos em que este filme toca muito é mesmo nessa questão.
Exatamente. Eu ia perguntar-te sobre isso.
Eu não estava nada à espera disto, porque comparado com a Wonder Woman, que se calhar é a comparação mais fácil de fazer neste caso, a Wonder Woman, no filme, no próprio filme, não tinha muito aquela ideia de...
Exatamente.
Ela é uma mulher...
Não há. Isso foi um bocado o que as pessoas fizeram o filme
extrapolaram.
Ser. Exatamente, extrapolaram. E eu acho que o Black Panther foi um bocadinho intermédio entre os dois. Ele próprio tinha um bocado essa ideia, mas as pessoas também extrapolaram
também
ao máximo.
Essa ideia...
Tinha já essa ideia de raiz.
Este filme é ao contrário. Eu não achei que as pessoas tirassem de... Ah, é o filme de uma, com uma mulher num papel principal.
Ah, mas...
Até porque a Wonder Woman quebrou
foi primeiro
esse...
Sim, mas...
Esse entrave. Mas o filme... Ai, o filme... O filme relembra-te de 20 em 20 minutos que ela é uma mulher.
Ah.
Mas da pior forma possível, porque isso de nenhuma forma é relevante para a história. Eles podiam fazer uma história em que fosse ela a tentar ultrapassar as dificuldades de ser uma mulher num mundo que não lhe permite. Mas não,
sim,
a história não é de todo sobre isso. A história é uma história de busca de identidade, mas noutro sentido, que não tem nada a ver com o género dela. E depois há cenas, mesmo espetadas lá no meio, que não fazem grande sentido, a relembrar-te que ela é uma mulher num mundo que não facilita a vida às mulheres e que culmina numa cena onde existe a pergunta: tu sabes porque é que é chamado um cockpit, certo?
já me tinhas contado essa, eu ri-me bastante. Acaba por ter piada, mas é mais por causa do contexto da situação, do que se vive e do que é que isso significa na vida real do que a própria da piada, não é? Mas...
E é verdade que isso acaba por prejudicar um bocado o filme, mas não deixa de ser uma má experiência. Quanto às coisas boas ou que o filme faz melhor, lá está, há a performance da Brie Larson e do Samuel L. Jackson, que como sempre...
Sim, é o Samuel L. Jackson.
Está de sempre.
Diz Mother P alguma vez?
Acho que não me lembro.
É PG-13, portanto eu vou apostar que não.
Eu acho que ele...
Vai dizer e cortam.
Não me lembro, eu não quero estar a falar porque não
okay,
me lembro.
Ok.
Mas... A história acaba por ser um bocado diferente dos outros filmes de super-heróis da Marvel. Diferente, não é no sentido de vamos fazer alguma coisa que quebra aqui totalmente a dinâmica dos filmes de super-heróis. Não, é, mas é ligeiramente, é diferente o suficiente para tu te manteres interessado.
Ok, percebo o que estás a dizer.
Tem um, sem querer dar spoiler, tem um plot twist interessante e pronto. Há um problema e eu acho que se calhar é por isso que as pessoas não gostaram tanto do filme. Que é o facto de não se enquadrar muito com o arco dos Vingadores, do Infinity War e agora do Endgame. Não é, não, pelo menos não pareceu ser muito relevante para o filme que vem aí, para o Endgame. E eu acho que as pessoas estão um bocado à espera disso.
E por cima, porque a cena after credits do Infinity War era a Capitã Marvel.
Exatamente.
E
aqui esse assunto ficou relegado para uma post-credit scene. Não seria propriamente uma surpresa, mas... Praticamente não é referido, não acontece nada de relevante. E eu queria falar aqui de uma coisa, que é o facto da Marvel poder ter dado um tiro no pé com este arco dos Vingadores do Infinity War e do Endgame. Porque o Infinity War foi um evento tão grande.
Sim, e agora há tanta expectativa para o Endgame.
Exatamente,
e depois?
Tudo o que se passa no meio... As pessoas não querem muito saber.
E o problema não é que se passa no meio, porque no meio temos um espaço de um ano e que isso sobrevivem. E os filmes... O problema é que se passa depois.
Eles têm que arranjar maneira de encontrar a mesma dinâmica, porque é muito fácil as pessoas deixarem de ver filmes da Marvel depois do Endgame. E isso também temos que esperar um bocado para ver como é que vai ser o filme. Eles podem lançar um ursinho para a nossa frente e nós continuarmos interessados.
Claro, claro. Mas isso é uma arte também, fazer isso.
Mas eu ouvi também conversas entre pessoas a dizer
não
que...
Não pode dizer nomes. Não... Fica mal na rádio.
Exatamente. Dizer que não iam ver o Capitão Marvel porque não estavam interessadas, e o argumento que as outras pessoas davam para ir ver o filme é que vai ser importante para o Endgame.
Sim, pois.
E o que é que vai acontecer depois do Endgame à Marvel?
Boa pergunta. Temos o Spider-Man Far From Home, que eu acho que...
Sim, mas não me parece que o Spider-Man tenha agora o star power necessário para impulsionar sozinho os filmes da Marvel.
Não, claro, isso, claro que não. Até porque eles no início... Havia tanta expectativa para os Avengers, primeiro,
sim,
que saiu em 2012. Eles tinham o Thor, que pronto, foi um bocadinho flop, mas tinha o Iron Man, que toda a gente gostava imenso. E depois quando foi a realização que ele se ia juntar com outros super-heróis num filme, uma coisa que nunca tinham feito antes, e tinha o Capitão América. E agora, esses heróis estão a ir embora, pois de facto é que eles têm... Tem o Spider-Man, que eu acho que é o de maior calibre, e depois o Doctor Strange.
Mesmo em termos de heróis sozinhos, a solo, seja qual for, mesmo que seja o Iron Man ou assim, eu não sei se eles têm a capacidade para manter as pessoas interessadas,
pois, também,
tendo já tantos filmes.
Nem feitos. Eu, mas repara, o Iron Man e o Capitão América, eles já estão aí há imenso tempo, eles com certeza, o Iron Man então com certeza que não vai ficar depois do Endgame. A não ser para fazer um cameo num filme ou dois. É que tu consegues segurar um filme com personagens icónicas, tipo o Iron Man e o Capitão América. Claro que eles também têm um dom em tornar personagens icónicas, tipo os Guardiões da Galáxia, que eram completamente desconhecidos.
Sim, sim.
Mas quer dizer, duvido que daqui a 10 anos o grande filme evento do ano seja o Ant-Man, o Doctor Strange, o Spider-Man e os Guardiões da Galáxia. Tipo, um grupo estranho e pouco coeso em termos de tom.
Isso certamente não acontecerá, mas eles também não precisam ter muitas personagens, podem fazer com uma. Mas o que eu quero dizer é que tem que, para manter as pessoas interessadas, tem que ser um filme grandioso em que as pessoas sintam que há consequências e a palavra mesmo essa é um filme grande.
Sim.
Um filme grande como foi o Infinity War, e que eu acho que eles não têm, nenhum estúdio tem a capacidade, mesmo a Disney, para estar a fazer um filme desses uma vez por ano, ou o suficiente para ter a receita que eles têm tido até agora.
Sim, sim, claro.
É uma incógnita e acho que é melhor esperar por ver. Eu não sei se tu estás interessado em ver o filme ou não.
O Capitão Marvel?
Sim.
Estou, mas em casa.
Ok.
Vou já dizer.
Fazes bem, fazes bem.
Porque não acho que... Acho que vai haver coisas recentemente mais interessantes para ver no cinema. Honestamente, o filme passou um bocado
os
ao lado.
Visuais.
E depois tenho-te a dizer também que a Brie Larson disse que o filme não era feito para...
homens para heterossexuais homens, brancos.
O que eu infelizmente me enquadro. Portanto, eu não posso ir ver.
Deixa-me só acrescentar que os visuais eram interessantes. Eu gostei muito do fato da Capitã Marvel.
Sim, por acaso claro, também gosto do fato das imagens, é giro.
E que isso é uma coisa que não é preciso ver o filme para se admirar, mas os visuais estão engraçados, têm bons efeitos visuais, têm cores vibrantes quando é preciso.
O que é que achaste do Jude Law? Também ouvi dizer muito mal da performance dele.
Eu não gosto dele, no geral, e esta foi má. É muito aquela personagem robótica, mas que não é suposto ser robótica.
Não é suposto ser, ele não faz tipo de uma espécie de mentor para ela.
Sim.
Um pai, assim, uma figura paternal.
Sim, mas não é suposto a personagem dele ser tão superficial.
Ok.
Só que ele não consegue, e vê-se que é mesmo falta de capacidade na performance dele. Ele não consegue conferir essa profundidade à personagem.
O Jude Law não é um mau ator, mas ele só serve em papéis muito, muito específicos e tem que lhe assentar muito bem, senão
ele tem uns olhos, tipo, amarelos durante o filme inteiro e é muito estranho e... confundeu-me.
Desconcertante.
É.
Bem, então... pronto. Eu há muita controvérsia também à volta deste filme.
Eu acho que eles ganharam... desculpa. Eu acho que eles ganharam uma boa personagem na Capitão Marvel.
Sim.
O filme à volta dela, se calhar, não é de todo o melhor filme da Marvel, não é por aí. Mas poderiam ter melhorado algumas coisas.
Pronto, mas isso é interessante. Se ao menos conseguiram criar uma personagem, por exemplo, eu não gostei nada do Spider-Man Homecoming, mas gostei muito do que eles fizeram com a personagem de Spider-Man. E okay. Gostei do Spider-Man no Infinity War. Só não gostei foi do filme.
Do filme. No enquadramento dele.
Exatamente. Portanto, e como a Marvel não é um filme só. E é um franchise do mais franchise que há no cinema, então eles podem mesmo lucrar com esses personagens. Se eles conseguiram ao menos fazer uma personagem, pode ser que não é um filme que vai completamente para o lixo. Tipo o Hulk do Edward Norton. Isso foi um filme que foi para o lixo, efetivamente. Porque é um bocado triste, porque eles não fazem muitos filmes individuais. O Infinity War é mais ou menos um filme individual. Vá, são dois, porque o Endgame é em parelha. Mas é um bocadinho triste o facto de eles não conseguirem. Eles não fazem filmes individuais muito. Que não tem muito valor por si só, porque esse Hulk também não, o filme não era muito bom por si só, mas sendo que o ator não continuou mesmo, esse filme foi esquecido porque nem sequer faz sentido, logicamente, não é?
Mas acabou por correr bem, porque aquele filme, se tu o vires agora, não parece um filme da Marvel.
Não, da MCU, não é?
Sim.
Parece um filme da Marvel antes.
Antes do MCU.
Exatamente.
O que é que tu achas que vai acontecer no Endgame se tivesses que fazer as previsões mais ridículas para o Endgame? Peço desculpa.
Santinho.
Não foi um espirro.
Eu sei, mas Santinho aplica-se a qualquer tipo de ruído corporal estranho.
E se tivesse que adivinhar o que é que vai acontecer no Endgame, mas o mais ridículo possível, o que é que tu dirias? É... Sim, porque eu adivinhei que o Red Skull, ou lá como é que ele se chama, ia aparecer.
Ia ter uma Infinity Stone.
Eu disse aquilo no gozo.
Isso é tipo, o Weather vai marcar e ele vai ganhar o europeu.
Mas o que é que tu dirias?
É assim, eu tive uma previsão quando saí do cinema. Eu não a chamaria de completamente ridícula, mas todos os que desapareceram,
sim,
no final, todos os que desvaneceram, são na verdade os que vão ficar.
Mas isso é o que a maior parte das pessoas dizem.
É?
É.
Oh, Eu achava que não, mas bem. Então a previsão ridícula. Opa, tu tens alguma? Agora deste-me assim de repente, gostava de pensar um bocadinho.
Olha, eu gostava de pegar na tua ideia do Edward Norton e dizer olha. Que ele vai voltar. Como, e há dois Hulks, na verdade. E vão ser esses dois Hulks que vão derrotar o Thanos. Que, na verdade, é o Vin Diesel na Velocidade Furiosa. E vai aparecer... E ele reuniu as Infinity Stones todas, não para eliminar metade da população, mas para trazer o Paul Walker de volta.
Ah, olha, isso seria excelente. E era, ao mesmo tempo, um crossover entre dois dos maiores franchises que existem no cinema. Fast and Furious.
Não
e...
faria dinheiro.
Faria dinheiro, claramente. Então... Acho que acabaste só de dar falta... uma ideia milionária. Ouçam aqui primeiro o Endgame a ser adiado para o próximo ano, para eles refilmarem isto tudo.
Só falta arranjar nem maneira de meter aqui este que eu estou sem de creio. E eu sinto que vai ser o único filme no cinema nesse fim de semana. Mas já que não tens previsões ridículas...
Não tenho grandes previsões, desculpa.
Vamos passar para os trailers desta semana, que também, sinceramente, e isto é quase da praxe, nós temos de dizer isto todas as semanas. Esta semana... É muito lenta.
Tirando
o Capitão Marvel.
Estreou o Capitão Marvel, mas fora disso, não estreia mais nada. Nada vai estrear para a semana. Nada. Vocês já vão ver o filme que nós vamos pôr no destaque de estreia da semana. O que nós tivemos que escolher como destaque. Ou era isso, ou eram réplicas do Keanu Reeves. Que...
Ah, não. Ou aquele Ladrões do Tuta e Meia.
Exatamente. É um filme português. Nada. Calma. Não é por ser português. Atenção. Porque nós estamos a antecipar aqui lentamente a estreia de Diamantino, 4 de Abril.
Olha, eu se calhar fazia aqui um parênteses para o Diamantino. Nós já falamos aqui do Diamantino, mas nunca é demais a voltar a frisar.
Exatamente.
Um excelente filme que parece ser Diamantino, um filme que já ganhou o prémio da Semana da Crítica do Festival de Cannes, não foi? Semana, ou qualquer coisa.
Sim, ou do, não sei o quê, dos realizadores. Opa, ganhou um prémio. Um daqueles prémios mais secundários, mas ganhou um prémio em Cannes, exato.
E é um filme sobre um futebolista suriano.
Sim, acho que é suriano, faz sentido.
Que entra depois. Tu sabes melhor a história do que eu, é depois de uma lesão, não é?
Eu não tenho bem a certeza, mas eu sei que ele vai jogar acho que é um Mundial ou uma grande competição, e ou se lesiona ou faz um campeonato muito mau. Enfim, ele é afastado de futebol, que a coisa corre-lhe mal. E depois vai assim numa espécie de uma jornada a lutar contra neonazismo ou neofascismo, modificação genética também. E estava a faltar aqui uma. Opa, não sei se é direitos dos animais ou qualquer coisa, mas é mais uma coisa que está na moda. E temos várias. Pronto, ele parece bastante. Ronaldo.
E...
Há um par de vilões que são duas irmãs gêmeas, também muito engraçado, que usam assim casacos de peles grandes. E há várias fotos dele andar nas nuvens cor-de-rosa com uns cães gigantes.
Uma fotografia excelente. Atenção, que o filme tem tido muito boas críticas.
Sim, nós não estamos a dizer isto só por negócio. Quer dizer, claro que o filme parece altamente ridículo, mas com um fundo de grandeza por trás.
E tem tido alguma projeção na imprensa internacional.
Sim, ao contrário da maior parte dos filmes do Vasconcelos,
sim.
Do António Pedro Vasconcelos, que são conhecidos cá...
Estreia dia 4 de Abril.
Pois lá fora.
E nós temos uma countdown na nossa página do Instagram, se quiserem seguir, para a estreia do Diamantino. E fecho os parênteses. Vamos passar agora para os trailers.
Vamos ver. Como
estava a dizer, numa semana que foi muito lenta e desinteressante, os trailers também foram, de certa forma. Vamos começar pelo trailer de Midsommar.
Oh, eu não achei as trailers interessante, Marco. Desculpa.
Não, não é. Mas em termos de relevância dos filmes.
Ah, sim, está bom. Quer dizer. Temos aí um grandinho a seguir, mas pronto, já lá vamos.
Este filme foi realizado por Ari Aster, que foi o realizador de Hereditary.
Exatamente. É o segundo filme dele este, portanto. Hereditary é o primeiro.
E sendo que o Hereditary teve muito sucesso crítico.
Sim,
não
e algum,
tanto
e
relativo do público ou aí...
Teve algum sucesso comercial, vindo que era um filme
mais
relativamente independente, sim. Teve algum sucesso comercial. Também é terror e terror costuma ter olho para sucesso, mesmo sendo pequenino. Midsommar.
É um filme de terror. Eu vou deixar falar porque eu sinto que falaste pouco neste programa ainda.
Não, porque eu costumo fazer inicial, tu é que deste o moto hoje. Midsommar, com O e com A. Summer. Portanto, Midsommar, não sei bem como ler isto.
Pois visto, é um festival sueco.
Pois talvez algum tipo de festival, não sei. Primeiro, filme de terror com luz.
Uma coisa que eu acho excelente.
É um
filme de terror com cor.
Quase nunca se vê. Extremamente iluminado este filme, do que o trailer dá a entender. Poucos recintos, aliás, só há uma cena que mostra no trailer dentro de uma casa e mesmo assim tem uma porta para lá para fora e entra a luz. Portanto, é no meio do campo, tudo muito, as pessoas vestidas de branco. Faz lembrar um bocado o Wicker Man, não sei se sabes qual é.
Não.
Aquele filme onde, bem, acaba, eu vou ler, mas este filme é muito antigo. Acaba com um homem gigante de madeira e eles queimam. Há um remake com o Nicolas Cage que é muito, muito mau. Mesmo que eles metem uma...
A coisa das abelhas.
Abelhas, exatamente. Isso é um mimo. Pronto. Esse é o recente. Mas há um antigo, que é bom, efetivamente, o filme. E faz lembrar um bocadinho o Wicker Man. O Hereditary parecia um bocadinho o Rosemary's Baby. Este parece um bocadinho o Wicker Man. Gosto que eles se assemelhem sempre a clássicos do terror. O Hereditary, para mim, tornou-se um clássico do terror. Portanto, pode ser que este também. Não parece tão bom como o Hereditary, devo admitir. Também o... Star Power não é assim tanto, não vi aqui atores muito conhecidos, tem o rapazito do Black Mirror, Bandersnatch, não o principal, mas o que fazia do que trabalhava na... Bem, enfim, estou a derivar, Midsommar, parece muito interessante, há umas imagens muito perturbadoras, particularmente uma de uma rapariga com uma cara toda deformada no trailer, e... estou muito expectante. Este Ari Aster fez um sucesso logo com o primeiro filme, dizem que o segundo filme é sempre o mais difícil de fazer, que é o Sophomore Slump, que às vezes acontece. Espero que não aconteça. Portanto, as duas, mas isso vai ser um bocado pretencioso e vai sair um bocadinho ao lado e vai ser daqueles filmes que chega ao fim e tipo, ah, o que é que aconteceu? Ou então vai ser efetivamente terrifying. É da A24 também, que é o mesmo estúdio do Hereditary e que é do estúdio. Eu neste momento confio na A24 para me dar qualquer coisa. Eles podiam fazer um filme sobre Tinta a Secar que eu via. Eles são o melhor estúdio a trabalhar atualmente. Eles fazem... muito bom. Eu não sei se eles são estúdios ou simplesmente eles compram os filmes, mas não interessa. Eles têm uma boa... Tudo que vem com o nome A24 lá
tem selo de qualidade.
Exatamente, é mesmo.
Passamos para o trailer do Aladino. Ou Aladdin.
Ah, desculpa, eu não tinha visto a capa. Não te faz lembrar um bocadinho a capa que está no IMDb? Faz lembrar um bocadinho a capa do Force Awakens.
Faz tipo lembrar de... todas as capas da Disney. Diz-me que nunca viste aquelas montagens com as capas da Disney todas postas assim lado a lado.
Eu sei.
São todas iguais.
Mas esta faz-me lembrar particularmente Force Awakens, porque tem o vermelho de um lado,
e o azul
do
outro.
Pronto.
Eu entendo.
Pronto, o trailer da Aladdin. Ficam cada vez mais estranhos, não é, Marco?
Mas este é muito melhor que os outros.
É muito melhor, mas continua estranho. Parece um filme de Bollywood.
Nos dois primeiros eu questionei a imagem dos efeitos visuais.
Will Smith.
O enquadramento das personagens, Will Smith. Neste já fiquei um bocadinho mais contraído. Acho que não correu assim tão mal, na verdade. Tem imagens engraçadas, tem muita cor, que é uma coisa que eu gosto nos filmes. E como tu disseste, parece um filme de Bollywood. Mas...
Os atores. Os três. O Aladino, a Jasmine e o Jafar.
Mas especialmente a que faz da Jasmine, eu acho que há ali um... Eu não quero ser essa pessoa. Mas eles não podiam ir buscar alguém... que efetivamente se assemelhasse mais às pessoas que estão à volta dela.
Sim, é um bocadinho... Não, é, quer dizer, não, ela é um bocadinho dessa raça, não é? Tipo, eu não sei bem o que é que o Aladino é. Indiano, é mais ou menos, não é bem. Tipo, persa. Mas, quer dizer, é essa. Naomi Scott. Eu sinto que já ouvi esse nome em algum lado. Power Rangers. Isso não é tipo uma modelo, eu estou confuso.
Talvez.
Bem, ela é gira, mas... Não deve passar muito disso. Opa, estou... Sim, agora que estás a mostrar, não se assemelha assim muito, não. É porque eles claramente escolheram o Aladino como um ator desconhecido qualquer. Um bocado por isso, a cena de... Ai, está lá a inclusão. Vamos pôr o ator.
Sim.
E é ok. Mas, de facto, com a Jasmine não parece que fizeram o mesmo.
Especialmente, não seria assim tão difícil. Eu nem estou a dizer pôr mesmo um ator de Bollywood na... No filme, até porque acho que seria um bocadinho arriscado.
Sim, sim.
Mas...
Era engraçado.
Alguém com... Pronto. Até porque ela parece muito morta no filme.
Sim, parece um bocadinho amorfa. Estou para ver, mas eu... Estou altamente reticente em relação a isto. É isto e o Dumbo. É o outro. Depositar as esperanças todas no Rei Leão.
Também saiu o trailer de Late Night. Um filme daquela mistura de comédia e drama que... Pronto, não sou grande apreciador.
Nisha Ganatra.
Da Nisha Ganatra.
Não, desconheço se é um homem ou uma mulher.
com Emma Thompson.
E Mindy Kaling, que são as duas principais. A comediante do Mindy Project. Olha, eu não gosto nada dela, mas eu via no Ocean's 8, que eu devo admitir que vá-se lá saber como gostei. e ela entra e até faz um papel engraçado. Sim, pronto. Emma Thompson.
Sinceramente, eu classificava este filme como um filme.
Não sei, eu gosto muito da Emma Thompson e gostei muito da personagem dela no trailer. Parece engraçada. E parece que... Eu até gosto do argumento que consiste... Pronto, ela, a Emma Thompson, faz de uma apresentadora de um late night show muito bossy, muito absolutista. No...
Muito branco e velho.
Sim, como é dito no próprio do trailer. E trabalha com muitos homens também, como deu a entender. E a Mindy Kaling, que é uma rapariga indiana, entra e pronto, começa a dinamizar ali um bocadinho aquilo, ao que parece. E ela, ao mesmo tempo, a Emma Thompson começa a perder espectadores, vai sair do ar e ela diz, tipo, ah, temos que reformular isto. E reformulou. Por acaso, eu acho que, pá, não quero entrar em nada social, mas se este filme não for por uma veia demasiado carregada politicamente, tipo, a dizer, ah, isto tem de ser assim e tem de ser assim, se for para um lado assim um bocadinho mais brancalhão, e acho que até pode dar uma coisa engraçada.
Eu acho que este programa está-se a transformar numa análise sobre o caráter social dos filmes.
É, não é? Nós temos sempre que ver. Será que isto tem feminismo por trás? Será que isto tem... Opa, irrita-me um bocado, mas a verdade... irrita-me isso. Mas a verdade é que muitos têm, Marco. Esse não, é que é o problema.
É importante referir isso quando se analisam críticas externas, não é? Quando alguém... Quando tu vês um número do Metascore, por exemplo...
Sim, sim, sim.
E se, normalmente, os filmes que têm uma carga política têm sempre esse parâmetro pronto, insuflado.
Sim, para melhor ou para pior, às vezes.
Sim, mas... sim, se for uma opinião contrária à maioria,
sim, claro,
desce sempre. Portanto, é importante analisar nesse aspecto e é por isso que nós o fazemos. No entanto...
Somos justiceiros, defensores da verdade desportiva, não. Mas...
mesmo no próprio filme, isso pode ou não afetar a história e a qualidade, como aconteceu, por exemplo, no Capitão Marvel, como eu já referi. Pode correr bem, pode correr mal. E o filme pode mesmo ir por aí e ser um filme sobre isso. Por exemplo, o Black Klansman. Tirando a cena final, porque já discutimos o que tinha a discutir, é um filme muito politicamente carregado. E não é por isso.
Eu não acho assim tanto. Tipo, aquilo é mais um relato. Primeiro, passa-se noutra época.
Sim.
O que é aquela coisa do género, ok, nesta altura é assim. Eu sei que essa não é a mensagem dele de todo. Mas quando se vê um filme da época, pode-se sempre pensar, naquela altura é assim, agora já não é. Percebes?
Há sempre
essa margem.
Mas não era... Não era de todo.
Sim,
e tu
sim,
vias
sim.
O filme e percebias isso.
Eu sei,
mas isso não tira qualidade ao filme. Não foi por isso que eu deixei de gostar menos do filme, até porque é a premissa principal.
Sim, porque há filmes que assentam nessa mensagem social e eu isso não me importo. Eu, o que eu não gosto é aqueles que têm aquela subliminaridade,
é a mesma
está
coisa,
escondido.
É a mesma coisa que comes um prato que gostas muito e depois tens legumes que detestas, para mim são couves de Bruxelas, que alguém te tenta impingir.
Exatamente, e se o prato for logo o couve de Bruxelas, tu sabes para o que vais.
Exatamente.
E se calhar até gostas.
Porque eu sei que vou comer couve de Bruxelas e aquilo... Pronto.
Bem, não, nesse sentido não faz muito porque...
Couve de Bruxelas estão mais.
Pois, mas...
E é isto, late night. Vamos esperar para ver.
Vamos ao próximo.
E temos também Booksmart.
Booksmart.
Um filme que eu já sei que tu vais discordar de mim, mas eu fiquei muito curioso por ele. A sério que fiquei. É um filme de comédia sobre duas raparigas supostamente inteligentes e muito estudiosas que lembram-se de começar a quebrar regras. Mas pareceu-me uma comédia que realmente era engraçada. Pareceu-me estar bem realizado, dentro do possível, sendo realizado por Olivia Wilde.
Uhum. O primeiro filme dela é uma atriz relativamente conhecida até. Entra no
House.
Pois é, entra no House. Pois é.
E,
é daí que eu já a conheci antes dela começar a entrar em muitos filmes, mas é daí.
E pronto, estou curioso. Parecem-me ser boas performances.
Sim.
Boas atrizes.
Opa, eu não consigo deixar de dissociar isto. Uma das atrizes principais, a que na capa está à esquerda neste momento. Eu não quero dizer o óbvio, mas essa atriz entra no... Eu não estou a dizer. É Um Homem Entre Mulheres, a série da Fox Comedy, péssima, com o Tim Allen. Pronto, ela entra e essa série é má. Eu não a consigo deixar de dissociar dessa série.
Pronto, ok. E é por isso que tu não estás tão interessado pelo filme?
É um bocadinho, porque ela, ela para mim é uma péssima atriz. Se bem que eu já a vi em outras coisas e não foi assim tanto. Aliás, tu
então
acabaste de abrir...
desconto.
Acabaste de abrir a página da IMDb. Ela entra no Short Term 12, que é um filme que eu vi e gostei muito. Também com a Brie Larson. Na altura onde eu gostava da Brie Larson. Pronto. Mas, opa, pareceu um filme normalinho.
Desculpa, diz-me porque é que não gostas da Brie Larson agora?
Porque... Coisa. Porque... ela é uma má atriz. Não, não é. Mentira. Eu até gosto dela como atriz. Mas ela de vez em quando tem umas opiniões assim um bocadinho tóxicas.
Ok.
Pronto, vou deixar por aqui, eu acho. Um bocadinho exageradas, talvez. Eu gosto, eu gosto da ideologia da Mel Gibson. Não, estou a brincar. Estou a brincar, estou a brincar.
Antes que o Zé se exceda, vamos passar para o box office. Primeiro box office de fim de semana dos Estados Unidos, onde, sem surpresa, Captain Marvel arrasou completamente o box office.
Jesus, destruiu. E olha, eu estava à espera que houve um bocado de backlash em relação a este filme. Aliás, houve aquela cena toda de Rotten Tomatoes.
Sim, dos, que, dos bots
exatamente.
A de prejudicar o score de Captain Marvel no Rotten Tomatoes.
Houve tanta coisa que eu pensei que isto não ia voar muito. Eu esqueci-me que é Marvel, mas...
Pois, era isso que eu ia dizer, é um filme da Marvel,
claro,
Zé.
É um filme da Marvel e não há nada que possa lutar contra isso. Está até o How to Train Your Dragon, que destrói, normalmente fez 14 milhões e ele fez 153, o Captain Marvel.
Pronto, como tu disseste, o Captain Marvel fez 153 milhões de dólares, enquanto que o Como Treinar o Teu Dragão, que está no segundo lugar e na sua terceira semana, o que pode justificar...
Sim, sim,
esta,
claro.
Esta quebra, mas mesmo assim foi uma quebra de 51% do How to Train Your Dragon, que fez neste fim de semana perto de 15 milhões de dólares. Em terceiro está Tyler Perry's A Madea Family Funeral.
Eu estou para ver o dia onde o filme da Madea fica à frente de um filme da Marvel. Vai acontecer um dia.
E Lego Movie Parte 2 conseguiu manter o quarto lugar.
Mas está a ser muito disappointing. Ainda nem sequer aos 100 milhões de dólares chegou nos Estados Unidos.
E embora tenha, e manteve-se no quarto lugar porque Alita, Anjo de Combate, caiu para quinto. E olhando para os números de receita que fez total nos Estados Unidos, só fez perto de 80 milhões de dólares, um bocadinho abaixo, com um orçamento de 170 milhões, eu não sei se este filme não foi um flop, embora tenha tido um bom fim de semana de abertura.
Não, foi um flop, mas repara, foi um flop nos Estados Unidos. E isso sem dúvida ia ser, porque esse tipo de filmes nos Estados Unidos, estas superações, já sabe que não se resulta assim tão bem. Mas se fores... Não estou a dizer em Portugal.
Estás a dizer
no
total?
Mundo, worldwide. Ora, okay. Carreguei. Agora vamos ver. E ele no mundo inteiro fez 382 milhões de dólares. Versus 170. Não é muito bom, não. Mas...
Dá para recuperar
o
orçamento.
Dá para recuperar, sim. Não é muito bom. Mas tinham anunciado este filme como sendo um flop gigante. Já estavam a dizer que o estúdio ia perder 150 milhões de dólares, olha lá quanto é que era, e acho que não foi assim tão mau. O Internacional salvou. Mas sim, efetivamente, em casa, né?
Sim.
80 milhões é mau. E para um blockbuster gigante como este é, com o nome de James Cameron.
Na sua 17ª semana, impulsionado pela vitória do Oscar de melhor filme, ainda temos em 6º lugar Green Book.
17ª.
Com 2 milhões e meio de dólares feitos nos Estados Unidos este fim de semana. Menções honrosas para Star is Born, que de alguma forma continua em 14º lugar, na sua 23ª semana de exibição nos Estados Unidos. Passamos agora para o box office nacional, onde Capitão Marvel, Capitão masculino, e desculpa, porque é que está em masculino? Não faço ideia.
Pá, não, também não sei, mas sinto que se fosse nos Estados Unidos iam se revoltar.
eu não sei. Eu não sei se é porque, por ser um grau militar e tem que estar em masculino.
Não, aquilo tem algum tipo de explicação por trás. Eu não sei se ela... Eu não vi o filme e já percebi que não explicam isso no filme, porque tu não sabes também. Mas eu já vi isso em algum lado.
Mas repara, eu não sei se explicam ela... o filme porque... Captain é igual
a both ways. Mas podiam explicar, sei lá. Porque eu acho que ela herda o título de um homem qualquer, não,
não
é?
Não, herda o título de uma mulher.
Ah, é? Então, olha, não sei.
Que já agora é das coisas mais cheesy do filme todo. Porque herda o título de uma capitã Mar Ifan Vel.
Ah, a Marvel já se chamava Marvel quando eles inventam. Já, com certeza.
Não sei.
Eu sempre achei muito estranho o nome desta. Mas houve toda uma... O Shazam... Também se chamava, ou não sei se era ele, ou alguém, se chamava-se Captain Marvel, e eles tiveram que mudar por causa dos direitos desta. Houve uma coisa assim. Já há algum tempo.
Desconheço.
Enfim.
Continuando com o box office.
Exatamente.
Capitão Marvel abriu em primeiro lugar, com quase 500 mil euros feitos no primeiro fim de semana. Muito bom para Portugal. Em segundo, continua como Treinado do Dragão, O Mundo Secreto, com 89 mil euros. Em terceiro, surpreendentemente, diria eu, a abrir acima do filme Lego 2, verdade, abriu Snu.
Mas calma. Snu!
Snu!
Está tudo em maiúsculas por alguma razão.
Que é o filme sobre a mulher de Sá Carneiro.
É isso. É a mulher. Inês Castelo Branco faz de a mulher de Sá Carneiro. Não vamos reduzir a Snu ao título A Mulher de Sá Carneiro.
Ok.
Está bem? É Snu.
Pronto, é Snu.
Abacassis, ou lá como é que se diz, a puta dela.
Como já... Abacassis, se calhar.
Abacassis, talvez se faria mais sentido. Mas ela é dinamarquesa, ou assim, qualquer coisa do género, tem raízes. Eu vi o trailer tipo, 3 vezes no cinema, não mais do que isso.
Em quarto, como já disse, está Lego Movie 2. E em quinto, Green Book, à frente de Alita, Anjo de Combate em Portugal. Lá está, isto é por causa do Oscar de melhor filme, não há outra explicação.
Porque no geral o Alita até fez mais dinheiro que o Green Book em Portugal.
E agora, surpresa, surpresa, andam os dois juntos. Bohemian Rhapsody está em 18º no box office nacional e ainda fez mais de quase 6 mil euros. E A Star is Born, também com 5 mil e meio feitos em 19º.
É, eles estão trocados. O Star is Born devia estar em cima e não o Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, que relembro, está na 19ª semana em Portugal e o Assinaste uma Estrela, Star is Born, na sua 22ª. Eu não sei como é que as pessoas conseguem encontrar cinemas que ainda estejam a passar isto.
Pelos vistos ainda está a passar em quantos? Onde é que diz o número de cinemas?
Ecrãs.
Ainda está a passar 14... em 14 ecrãs.
Pois, sim, e senhora. Bohemian Rhapsody está a passar em 9, não sei, lá para a guarda, não faço ideia. E é este o box office que temos aqui para vos apresentar. E passamos para uma notícia um bocado estranha. E eu desejava ter muitas mais informações sobre isto, mas não tenho. E se calhar até passa um bocadinho fora do nosso radar, porque nós estamos um programa de cinema e esta notícia tem mais a ver com televisão.
Sim, sim, tem mais a ver com televisão e a própria da notícia não tem a ver com televisão. Exato. Simplesmente envolve atrizes de televisão.
No maior escândalo do dia, pelo menos, e se calhar diria... na semana e se calhar no mês.
Ainda estamos a meio do mês, Marco.
Ok. Muita coisa pode acontecer. Mas um grupo de 46 pessoas foram acusadas de corrupção para fazer com que os filhos entrassem em universidades nos Estados Unidos.
Certo.
Entre essas 46 pessoas encontram-se duas atrizes, Lori Loughlin, de Fuller House, e Felicity Huffman, de Desperate Housewives.
Era aquela loira. Era a loira, pronto. Caso não conheçam o nome.
O que eles fizeram foi, basicamente, falsificar certificados e notas. Eu não sei muito bem como é que funciona o sistema lá de entrada nas universidades dos Estados Unidos. Aquilo é um bocado confuso para mim. Mas, basicamente, junto com os treinadores das equipas de desporto, conseguiram incorporar os filhos nessas equipas, fazê-los entrarem em universidades melhores. E, na verdade, eles não praticavam desporto nenhum. A polícia acabou por descobrir este esquema, já houve pessoas presas, outras acusadas, e estamos assim. Pronto. Não são atrizes propriamente relevantes, diria eu, se calhar a Felicity Huffman.
Opa, eu vi a Donas de Casa Desesperadas e devo dizer que houve umas coisas que ela fez mal, mas ela no fundo era boa pessoa. Portanto, eu não estava à espera disto.
Atenção que o marido dela também foi preso e também foi acusado. Não há muito a dizer sobre isso, pronto, não subornem ninguém.
É a moral da semana.
Moral da história.
Tu nunca viste Donas de Casa Desesperadas? Ai, Donas, exato.
Porquê é que eu haveria de ver Donas de Casa Desesperadas?
É assim, eu tinha 8 anos, ok? A minha mãe via e eu, pronto, via com ela na Fox Life. Mas devo-te dizer que é melhor do que tu estás à espera. É um... Eu gosto muito de dramas suburbanos. Tipo, dramas que se passam nos subúrbios mesmo.
Então vai ver Jersey Shore ou assim.
Não, subúrbios. Não é essa badalhoquice. Filmes tipo American Beauty.
Tipo This Is Us.
Não, tem que ser mesmo nos subúrbios. Tipo, tem que ser mesmo aquelas casinhas do White Picket Fences.
Okay.
Com aquelas estradas, estás a ver? Tipo Eduardo Mãos de Tesoura.
Ok.
Pronto. Gosto muito. E Donas de Casas Desesperadas, como é óbvio, é uma novela. Pronto, não é muito boa. Mas aquilo tem uma certa mística, eu não sei explicar bem. As primeiras temporadas estão genuinamente bem escritas, depois aquilo descamba muito. Mas não é uma série tão má como se podia imaginar. É surpreendentemente boa. E há um jogo de computador das Donas de Casas Desesperadas, devo dizer também. E há uma empresa de... Estou a fazer publicidade aqui, espero que me paguem. Há uma empresa de limpeza no Porto que se chama Donas de Casas Desesperadas.
Muito bem.
Já vi caminhonetas delas.
Ficou ao aviso. Também foram anunciados vencedores do South by Southwest...
Pois, opa, estrearam os filmes que se ouviram falar muito neste festival, nomeadamente o Us, do Jordan Peele, é o principal, que vai estrear em Portugal já daqui a 2 semanas, ou, sim, Uma semana.
Uma semana.
E
no entanto, nenhum desses ganhou.
Nada. Não ganhou nada. O grande vencedor foi o Alice, da Josephine Macerras.
Um filme que eu não consigo comentar porque nem sequer há muita informação na página do IMDb.
Não há uma única pontuação e a sinopse diz: She did everything right until it all went wrong.
E está acreditado como um filme de comédia, drama e romance ao mesmo tempo.
Só faltava ficção científica e ação e era a paleta toda. E história e musical também.
Não sei se queres destacar mais nenhum vencedor.
Eu queria, mas eu não conheço nada disso. Vamos destacar então à sorte.
Por exemplo, o Documentary Shorts.
Olha, exatamente.
Venceu Exit 12.
Sim.
Realizado por Mohamed. Ai, porquê é que eu escolhi este?
Gorjastani. E olha aqui, vou escolher este porque tem um nome semi-português. O Zeiss Cinematography Award ganhou o Amazonia Groove. Realizado pelo Bruno
Murtinho.
Bruno Murtinho. É.
Né?
Eu gostei do Amazonian Groove, mas era assim um bocadinho mortinho. Pronto. Amazonia Groove. Isto parece o próximo single da Nicki Minaj.
Não. Como é que tu ainda tens autoridade para falar depois dessa piada? Não. Chega. Falta referir.
Ah, pois é. Eu prometi-vos que a estreia esta semana era tão parada e a próxima também é, que a estreia da semana ia ser...
Excelente.
O destaque é o seguinte. Diz lá, Marco, queres dizer?
Eu deixo-te dizer.
A estreia que nós decidimos destacar para a semana, portanto, a estrear dia 14 de março nos cinemas por Portugal inteiro.
E a atração, que é o filme, em termos de popularidade no momento, está no lugar 395, segundo IMDb.
Sim, senhor.
Portanto,
mas desceu 126 lugares, portanto estava relativamente mais alto.
Isto tem um Metascore de 59.
Não é péssimo, não é mau. Dragon Ball Super Broly. Eu não sei, eu não vejo Dragon Ball, mas o Broly é alguém? Ou...
É uma personagem.
Pronto, Goku e Vegeta encontram o Broly. É o que se passa neste filme. É de animação, bem melhor que...
Quer dizer, é uma personagem, eu disse que é uma personagem, agora não sei.
Então se o Goku e o Vegeta...
Pode ser uma coisa.
Encontram... Não, é um Saiyan Warrior.
Ah, é um...
Unlike any fighter they've faced before. Olha, eu não te vou mentir.
Um deus guerreiro.
Eu já tinha ouvido falar deste filme. E
claro.
Sim, mas...
Então já falamos dele aqui.
Certo, mas já tinha ouvido falar bem deste filme. Um crítico conhecido no YouTube, o Chris Tuckman, que gosta por sinal de Dragon Ball, fez uma review deste filme e disse que era o filme que estava mais entusiasmado para janeiro, pois lá está em janeiro, e gostou genuinamente bastante dele. Portanto, acho que nós estamos a descartar este filme. Opa, para fãs da saga, se calhar isto é excelente.
Sim, sim.
Não faço
nunca
ideia.
Se sabe.
Mas eu não vejo Dragon Ball, portanto, se quem quiser genuinamente ver este filme e estiver entusiasmado.
Para os nossos ouvintes internacionais, o título original, queres dizer?
Ora bem. Eu estou um bocadinho de esguelha. Queres virar um bocadinho o ecrã? Dragon Boracho Buri.
Burori?
Burori. Falhou-me um R. Gosto do Dragon.
Dragon.
Dragon. É Dragon.
Show.
Dragon.
E
pronto.
E
não vai estrear mais. Vai estrear, pronto, réplicas com Keanu Reeves.
E
não vão ver isso.
Ladrões de Meia Tuta. Que tenho-te a dizer, tem dos piores cartazes que já vi na minha vida para um filme.
Cartazes, títulos, nacionalidade.
Ladrões de Tuta e Meia, não é?
Tuta e Meia, exato. Ladrões de Tuta.
Ladrões de Tuta. Olha, vou-lhe roubar uma tuta.
Ah, filha da tuta.
Estamos desesperados, gente. Precisamos de alguma coisa para falar.
A cantina da Felps estava muito má hoje.
Não digas isso, não é? Pessoa não vem para cá. Temos a semana de profissão de engenheiro a aproximar-se.
Que boa. Não, mas eles não comem cá. Eu vim à semana de profissão de engenheiro
Mas o objetivo é eles ficarem cá a estudar.
Ah, mas podem comer ao campus. Temos imensas faculdades aqui à volta.
Mas atenção que a cantina da Felps não é má.
Foi hoje.
Hoje?
Dia 13 de março, marquem o pior dia na história da cantina da Felps. Dia 13, para isto. Dia 13, sim, dia 13.
Sim. Exatamente. E o pior é que tenho-vos a dizer, nós estávamos tão maus que fomos à procura de uma máquina para comer, pronto, alguma coisa que tivesse açúcar, e a máquina estava em manutenção.
É verdade, e fomos a outra, e a minha escolha foi bolachas digestivas, porque foi melhor que toda a refeição que eu comi há minutos atrás. Bolachas digestivas, foi o que eu escolhi numa máquina, eu paguei por bolachas digestivas.
E eu não queria relembrar isto, mas eu sou capaz de ter virado um prato de massa à bolinhas no meio da cantina.
Ah, Marco, estás-te a... agora toda a gente que olhou para ti de lado, incluindo aquele gajo que olhou e disse: ih, cara.
Sabe que sou eu, mas olha.
Sabe que és tu. Ele claramente está a ouvir isto.
Ele viu-me.
Enfim, esse fim de programa é muito derivative. Acho que a única desculpa de nós falarmos disso no programa é agora fazermos uma curta sobre isto. O que achas?
Acho bem, mas eu tenho que acabar, senão não vai ficar nos 45.
Ai, vai, rápido.
E foi o Desliguem os Telemóveis desta semana. Esperemos que estejam connosco de volta na próxima semana e podem voltar a ligar os vossos telemóveis. I don't remember asking you a goddamn thing. I did call a pretty cat. Engenharia Rádio.